A você que está conosco no Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Muito bom dia nesta quarta-feira, dia 9 de maio de 2018. A nossa programação começa, já estamos no ar ao vivo para trazer informações nesse boletim sobre a soja certificada. A gente tem observado aí nos últimos anos que o crescimento dessa soja certificada no Brasil tem sido bastante consistente. Os produtores têm buscado se adequar a alguns critérios na sua propriedade para garantir essa soja certificada. Isso vem abrindo mercados para a soja brasileira, ainda mais mercados. E sobre isso a gente conversa agora com o Cid Sanches, ele que é consultor externo da Associação Internacional de Soja Responsável, a RTRS, e ele nos faz companhia nessa manhã de hoje. Cid, muito bom dia para você, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. É um prazer também. Um bom dia a todos os ouvintes aí do programa.
Cid, acho que a gente poderia começar explicando um pouquinho do que é essa soja certificada, né? Porque embora a gente veja um crescimento consistente desse tipo de soja no Brasil, há produtores que ainda não têm conhecimento sobre essa possibilidade, né, de ter essa soja certificada. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o que é exatamente esse programa da RTRS.
Legal. É um critério, né, que foi definido pela associação. Então, é uma associação internacional, onde inclusive tem produtores associados, né? Então, todos os membros da cadeia da soja, os mais importantes do mundo, são associados da RTRS e definiram isso há 7, 8 anos atrás, o que são os critérios para essa soja responsável, né? Daí são diversos critérios. Lógico que o primeiro ponto é o respeito à legislação do seu país. Então, seja um produtor da China, do Brasil, da Argentina, ele tem que seguir primeiramente a legislação completa vigente no seu país. E, a partir daí, tem algumas outras séries de exigências, de requisitos legais do critério RTRS para certificar produtores, né? E esses critérios, basicamente, a gente não atribui muito a questão do produto em si, da soja. A soja pode ser convencional, pode ser transgênica. O mais importante é o respeito às boas práticas agrícolas, à legislação trabalhista e o respeito ao meio ambiente. Basicamente é isso.
Tá. E Cid, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo e você me dizia desse crescimento do volume de soja certificada no Brasil e é um volume considerável, né? De ano a ano a gente tem um volume aí bastante interessante de soja certificada no Brasil, né?
Exatamente. A gente no Brasil, a certificação está estruturada muito por grupos, né? Então, esses grupos que começam aí com seus 4, 5, 8 produtores, no outro ano passam-se a 10, passam-se a 15. Hoje a gente tem grupos aí de mais de 40 produtores, sendo certificados em conjunto, e daí os seus vizinhos, né? Vão vendo que é possível essa certificação, que é possível atingir, há uma melhoria de gestão da propriedade, há uma melhoria em todos os processos produtivos na fazenda, e isso é auditado, né, por organismos internacionais que atestam que aquela propriedade tem um nível de exigência do mais alto nível exigido do mundo. E daí por isso muitos produtores voluntariamente vêm procurando a RTRS.
Hoje a gente consegue, qual o volume de soja certificado que a gente tem no Brasil de uma forma geral, Cid?
No Brasil são 3,2 milhões de toneladas certificados em 2017, né? Esse ano devemos chegar a 4 milhões e no mundo devemos chegar a 5 milhões de toneladas certificadas RTRS em 2018.
Ou seja, o Brasil está realmente empenhado em fazer isso, então responde por um grande volume desse total de soja certificada no mundo.
Com certeza, o Brasil é o carro-chefe. E isso é uma demanda bem voluntária dos produtores. Até 3 anos atrás, a Argentina tinha o maior volume de soja certificada. Hoje o Brasil tem esse volume e não para de crescer ano a ano.
Cid, eu entendo que essa certificação, além de trazer, né, para o produtor essa adequação da sua propriedade com boas práticas de uma forma geral, isso também ajuda a abrir outros mercados para a soja brasileira, né?
Não, com certeza. O mundo vai vendo, né, que se é possível e se tem muitos produtores, determinados municípios, determinadas regiões, isso cresce muito todos os anos. Então, o mundo vai vendo que sim, que é possível, tem uma um padrão de sustentabilidade muito alto na produção agrícola brasileira. E daí, cada vez mais, você vê empresas, às vezes pequenas, às vezes médias, grandes empresas, que não voltavam seus olhos para a produção agrícola brasileira e começam a se interessar cada vez mais pela produção agrícola brasileira, porque ele sabe que aqui ele vai minimizar seus riscos, porque a legislação já é muito complexa. Então, se tem um organismo internacional que atesta que o produtor, além de cumprir a legislação, ele cumpre ainda outros requisitos, então é aqui que ele procura buscar o seu produto.
E tem algum mercado específico que tem, que mostra esse interesse maior por essa situação, por atender a né, essas compras em países onde, o produtor atende essa legislação, essas melhores práticas? A gente tem um mercado foco nesse caso da soja certificada?
A demanda toda começou na Europa, né? Então, e principalmente muito forte dos países nórdicos, né? Da Europa. Hoje ela já está espalhada por toda a Europa, vários países já têm percentuais de compras de soja RTRS, né? Então, tem muitos países ainda aumentando esses volumes na Europa, tendo novos interesses. E então, ou seja, o maior foco, ainda a maior demanda é na Europa. Mas já começam a haver movimentos de alguns países da Ásia, já iniciaram as primeiras compras, e essa demanda começa a entrar na Ásia também, pelo produto, pela soja RTRS, sem esquecer também a demanda pelas próprias empresas brasileiras, empresas argentinas, porque principalmente no Brasil, o consumo de soja no mercado doméstico é muito alto, né? Então a gente usa muita soja no nosso mercado doméstico e as empresas estão buscando também essa soja certificada aqui no Brasil.
E quando você adquire essa soja certificada, automaticamente você vai ter os derivados também, produzidos pela indústria brasileira, meio que certificados também, né, Cid? Isso acaba sendo um diferencial também para os produtos de
Exato.
valor agregado.
Exato. Tem toda essa possibilidade, né? Já temos alguns exemplos, né, de selos, né, de você conseguir colocar o selo no produto final. É lógico que a soja ela sempre é misturada, ela é transformada
Sim.
ou ela é um insumo para o próximo produto, então é um pouco mais difícil você agregar valor nisso, mas, por exemplo, a bebida de soja, tem alguns outros produtos que já possuem esse selo no mercado da soja certificada. E agora, outros produtos onde são usadas pequenas partes de soja, as empresas estão querendo porque elas têm compromissos por ter produtos certificados em sua cadeia.
Tá. Cid, em um evento que eu estive da RTRS, eu vi os produtores muito interessados em realmente começar a certificar suas propriedades, a sua soja, mas a pergunta que vinha sempre no contraponto era essa, né? Qual é a vantagem que ele vai receber após a certificação, principalmente além dessa abertura de mercado? Há um prêmio sendo pago para a soja certificada no Brasil?
Sim, há um prêmio, né? O produtor negocia diretamente com empresas, às vezes que estão a muitos quilômetros de distância.
Certo.
Então, isso independe, às vezes, né? Tem duas formas de comercializar, né? A principal delas independe da venda física. Às vezes, ele continua fazendo suas vendas físicas para trading, para quem ele faz ali na sua região.
Sim.
Só que aquele crédito da soja, ele vende às vezes para empresas que estão no exterior, né, na Europa, e elas pagam diretamente ao produtor. Hoje os produtores, em sua maioria, recebem esse prêmio todos os anos, né? O valor é pago diretamente para o produtor. Só que, como eu falei, o volume de soja certificada no campo está crescendo muito rápido, mais rápido do que a demanda está conseguindo absorver, né?
Certo.
A demanda de empresas está crescendo também, todos os anos cresce, mas realmente está havendo um pouco de descompasso porque o volume está sendo muito grande de soja certificada no mercado, né? Mas às vezes demora um pouco mais para o produtor conseguir fazer essa venda, conseguir comercializar esse prêmio, mas todos os anos ele é comercializado.
Mas não existe um valor pré-definido, né, Cid? Ele vai negociar ali com cada comprador e colocando as qualidades, as suas características do seu produto bastante particulares e vai definir esses valores, portanto, com cada comprador. É isso?
Exatamente. É uma negociação livre entre os produtores e esses compradores, né? Tudo fica auditado e controlado via plataforma do RTRS, mas o valor em si, ele é definido por tonelada. Então, uma tonelada é um crédito de soja e esse valor da tonelada é livre, uma negociação livre entre produtores e indústria.
Cid, eu queria abordar também outros dois pontos com você. O primeiro deles é a média de produtividade da soja nas fazendas certificadas. A gente tem visto que o produtor tem mesmo que correr atrás de garantir boas médias de produtividade para garantir boas margens de lucro, boas margens de renda, né? E esses critérios que são colocados pela RTRS, eles têm ajudado a melhorar a média de produtividade nessas propriedades, né?
Exatamente, eu tenho até um dado aqui interessante. No ano passado, né? Então foram 206 propriedades certificadas no Brasil, né? Nesse
Sim.
volume aí de 3,2 milhões de toneladas, e a média dessas propriedades chegou-se a 63 sacas por hectare, né? Então, imaginando que a média brasileira hoje é um pouco mais de 50, 52, 53 sacas. A média dessas propriedades certificadas ficou em 63 sacas, chegando até propriedades com 78, 76 sacas em média, por hectare de produtividade.
E isso porque a gente tem, então, um foco grande nas boas práticas agrícolas, na conservação dos recursos naturais. Quer dizer, naturalmente essa média vai ser otimizada, né, Cid?
E eu acho que até talvez um outro grande fator importante é a questão do trabalhador, né?
Sim.
O trabalhador, o colaborador, ele sabe que vai ter auditoria todos os anos, ele sabe que ele tem que fazer aquela lição de casa, que ele tem que usar o EPI, que ele tem que descartar o resíduo, né, lixo, etc., da melhor forma possível. Então, ele sabe que, de uma forma ou de outra, ele está sendo monitorado. Então, e isso, às vezes, a certificação acaba sendo um prêmio para esses trabalhadores, né? Um prêmio para a fazenda. Muitas fazendas recebem esse prêmio da certificação e reinvestem na própria fazenda, trazendo melhorias para os próprios trabalhadores. Então, é um ciclo de melhoria contínua que não para na fazenda. É um aspecto bem interessante. Assim, o trabalhador produz, né, de forma mais feliz, mais alegre e aumenta a produtividade do trabalho.
E o outro ponto que eu queria tratar com você é a questão ambiental. A gente recentemente teve de volta as discussões do Código Florestal, né, tentando algumas instituições e a própria Justiça Brasileira tentando ali discutir novamente o Código Florestal, colocar algumas ações de inconstitucionalidade. E a gente vê que com a certificação a gente consegue ter mais um argumento de que a legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do país e que a produção brasileira tem cada vez mais se adequado a essa legislação de forma muito satisfatória, né?
Exato. A associação, né, a Associação RTRS de membros, visto que um dos maiores mercados, né, o maior número de produtores estava no Brasil, ela fez uma adequação nos seus critérios, né, que antes tinha uma restrição de desmatamentos após 2009, né, para você conseguir essa certificação. Então isso foi alterado e se trouxe para junho de 2016. Então, ou seja, né, muitos produtores em adequação ao código, que estão buscando adequação, o CAR, etc., ele pode ter feito algum desmatamento nesse período de 2012, 2015, por exemplo, ele consegue a certificação hoje. A única restrição que tem agora a associação definiu, né, através da sua assembleia de membros, é que após junho de 2016 não é possível se fazer mais nenhum desmatamento nessas fazendas certificadas, né? Então, é essa a grande restrição que tem hoje. Mas até aí, né, se o produtor tiver algum limite, tiver alguma porcentagem legal para fazer esse desmate em sua fazenda, é possível que ele faça sem nenhum problema. A única coisa é que ele não vai conseguir renovar essa certificação, ele não vai conseguir obter novamente a certificação se isso foi feito após junho de 2016.
Tá. Cid, qual é e como funciona o investimento para um produtor que quer ter a sua soja certificada, que quer adequar a sua propriedade a esses critérios? É um investimento alto? É um investimento de curto, médio ou longo prazo? Como é que isso funciona?
Varia muito, né? Se a gente for pensar em níveis de produtores, regiões do Brasil, é uma variação muito grande, né? De produtores que têm que fazer maiores ou menores adequações. O que a gente fala é que até um resultado do porquê que cresce tanto a certificação no Brasil é porque a legislação já é tão restritiva e se o produtor já cumpre toda a legislação brasileira, ele falta muito pouco para ele conseguir a certificação.
Certo.
Então, se está tudo certinho na sua fazenda, ele cumpre tudo, o investimento é baixo. Ele, no caso, o maior investimento que eu vejo aí que ele vai ter que fazer, se ele já tem todas as suas construções rurais perfeitas, se ele já cumpre toda a legislação, é auditoria externa, né? Que a auditoria externa é um custo do produtor, o produtor que custeia esses organismos para irem na sua propriedade e verificarem in loco o cumprimento aos requisitos.
Certo. Cid, para quem quer saber um pouco mais e quer se informar, na próxima semana, não, no final de maio, acontece a conferência anual da RTRS, né? Esse ano vai ser realizada fora do Brasil, mas pode ser uma grande oportunidade para quem queira saber mais sobre isso e aprender mais sobre isso também, não é isso?
Exato, a gente organiza anualmente a conferência, né? A conferência anual. Esse ano, novamente, vamos fazer na Europa, até por essa questão de demanda, né? Então, ela será dia 30 e 31 na França, um local onde facilita para empresas, pequenos cerealistas, pequenas empresas de rações, supermercados, grandes, pequenos, médios, participarem da conferência. E também a gente faz um esforço grande para levar produtores. Esse ano já estão confirmados aí só do Brasil mais de 30 produtores, tem outros
Excelente.
da Argentina também, tem vários produtores indo. E talvez um grande foco da conferência esse ano são os governos, né? Então tá indo pelo governo brasileiro o chefe da parte florestal do Ministério de Meio Ambiente, né? O Raimundo Deusdará. Para a conferência, fazer uma exposição, explicar sobre os avanços e os benefícios do Código Florestal. Está indo representantes do governo do Maranhão também, que é um estado que cresce ano a ano a certificação, representantes dos ministérios de Agricultura, Meio Ambiente, da Argentina, do Paraguai, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Então, eles estão todos, vão ter um painel exclusivo para esses representantes. Para eles entenderem e verem e até trazerem algum benefício, né, maior para os produtores que conseguem essa certificação. Então, ter algum benefício porque é para premiar esses produtores que fazem o seu dever de casa muito bem feito.
Claro. Cid, o produtor que queira saber mais, como ele pode se informar sobre a RTRS e como, adequar a sua propriedade? Como é que ele deve proceder?
Legal, tem bastante informação no nosso site, né? Ao mesmo tempo que tem no nosso site, ele pode procurar diretamente eu, né? Cada semana eu tô numa região do país aí, eu moro em Cuiabá, mas eu rodo bastante. E eu posso daí também indicar empresas, consultorias, porque hoje cada estado, cada região, a gente tem alguns grupos já andando, já desenvolvendo. Através de consultorias, através de associações, de sindicatos, que estão andando com essa certificação. E daí o produtor pode buscar esses grupos, porque ele participando de um grupo assim facilita, porque reduz os custos e você tem aí uma assessoria em conjunto entre todos os produtores e forma aí um mecanismo de aprendizagem conjunta entre os produtores.
Maravilha. Cid, agradeço muito pela sua companhia e pelas informações que você trouxe para nós nesta quarta-feira. Volto sempre ao Notícias Agrícolas para a gente continuar incentivando aí essas boas práticas para os produtores brasileiros. E mais uma vez eu te agradeço.
Não, nós que agradecemos aí e estaremos sempre à disposição aí para trazer informações e novidades aí da soja RTRS.
Tá certo. Muito obrigada. Cid, bom dia, bom trabalho para você. Até mais.
Bom dia, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, esse principalmente esse é o foco, né? Boas práticas, que já é uma realidade do produtor, como o Cid falou, né? Já há muitos produtores que têm nas suas propriedades, por conta dessa legislação muito restritiva e muito exigente no Brasil, já está meio que atendendo a muitos critérios dessas que a soja RTRS pede, e, portanto, para garantir a sua certificação, falta muito pouco, o que é bastante interessante, porque temos, então, os dois principais retornos para o produtor é esse, né? Abertura de novos mercados, o foco principal é a Europa, há outros programas, inclusive, que têm feito também esse foco de levar a soja certificada, uma soja diferenciada para a Europa. E a questão do prêmio, que é pago anualmente, como o Cid também colocou, há esse valor que é pago, não há um valor pré-determinado, não há um valor definido antes, mas trata-se de uma negociação do vendedor com o comprador, com a empresa que compra essa, que se interessa por comprar essa soja certificada. Então, quer dizer, há esses dois benefícios de retorno pós-investimento para garantir a sua certificação. O Brasil hoje é o carro-chefe na questão soja certificada, é o país que possui maior volume, portanto, de soja RTRS, a soja certificada pela RTRS. Em 2017, foram 3,2 milhões de toneladas. O objetivo é alcançar 4 milhões nesse ano. E temos aí no mundo algo perto de 5 milhões de toneladas. Então, a maior parte vem do Brasil. Boas notícias, portanto, mais uma vez, vindas do nosso agronegócio. A gente fica por aqui com esse boletim, mas já já a nossa programação continua e a Fernanda Custódio assume aqui a bancada para trazer para vocês as informações do acompanhamento de safras. É um instante só, a gente volta já já.